Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar de como transformar um conteúdo de um tema difícil em um conteúdo extremamente palatável. No programa de hoje eu quero trazer um assunto aqui que é muito interessante, muito bacana, porque olha, quando você trabalha na indústria, sei lá, do entretenimento, é muito fácil transformar qualquer coisa em conteúdo. Imagina o seguinte, o sujeito trabalha, sei lá, pegar aqui um exemplo, na Disney, na Netflix. Fica fácil, né? Você pegar ali qualquer coisa que saia ali da Netflix, da Disney, da Apple, vira conteúdo muito fácil. Mas e quando você trabalha numa indústria tipo aquela que produz algum tipo de gás, por exemplo, industrial, né? Como é que faz para transformar isso num conteúdo palatável? Eu estava conversando uma vez com o Roger Spalding, que já participou algumas vezes aqui do podcast, assim, e ele falou da indústria, desse tipo de indústria, com um gosto, né? Com uma alegria, que eu falei, bom, precisamos gravar um podcast sobre isso qualquer hora. Roger, é um prazer ter você de volta aqui no podcast. Obrigado por participar mais uma vez.
Obrigado a você, cara. Ainda falar desse assunto ainda, puxa, é meu prazer estar aqui.
É, eu sei disso, porque a gente estava falando uma vez, como eu apresentei aqui na introdução disso, e, cara, você é fascinado, né, pelo tema da Air Liquide, né? A empresa da qual você é gerente de marketing para o Brasil e para a América Latina, que é uma empresa que produz gás, né, para a indústria. Aliás, explica você o que a Air Liquide faz e já emenda aí, por favor. Como é que você faz isso virar conteúdo? Por favor, Roger.
Cara, colocando em resumo, assim, o que é a Air Liquide. A Air Liquide é uma líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e para a saúde. É indústria, parte industrial mesmo, e saúde, porque a gente tem atendimento para hospitais e atendimento para home cares também, ou pacientes direto, que precisam de oxigênio. E a coisa mais fácil que a gente pode explicar é falar de oxigênio, cara. Oxigênio, todo mundo precisa de oxigênio para viver. E aí é onde está o business, o core business da Air Liquide, que é o oxigênio, é um desses produtos, né? Que faz parte da composição de gases do ar. E porque o ar, não sei se todo mundo sabe, aí já vou entrar um pouco nesse universo de gases, assim, de moléculas e tal. O ar, ele é composto por nitrogênio, oxigênio e outras partículas, né? Tem um dos outros desses gases aí que faz parte, que é o argônio, que é um gás que faz parte do nosso dia a dia, porque é um gás muito utilizado para sol, né? Então, antes de mais nada, trabalhar com esse tipo de universo é meio Discovery Channel. Então, você imagina que, assim, sei lá, existem mais de 200 tipos de gases para aplicações, para vários tipos de aplicações em vários tipos de indústria. E assim, não estou exagerando, não. É pior é que é verdade, porque é uma indústria de base, né? A gente fornece insumos para as indústrias de primeira linha eles produzirem os materiais ali deles, né? Então, produzir, sei lá, aço, produzir plástico, produzir desde produzir o celular que você está falando, da Apple, né? Placas eletrônicas, solda de placas eletrônicas. A parte de alimentos e bebidas, né? Que aí já fica um pouco mais fácil para as pessoas entenderem gás, né? Porque uma Coca-Cola da vida, um refrigerante, ele sai com... ele não é produzido ali, né? Com a mistura deles, não tem o CO2. O CO2 é injetado e é feito por empresas como a Air Liquide, que captura esse CO2 e injeta dentro do produto, né, em si. Dentre milhões de outras aplicações, cara. É muito fascinante, assim, porque, sei lá, tem até na indústria do vidro, né? Para onde você olhar, você pode imaginar, tem ali um tipo de aplicação para gás ou para formar aquele material ou para tornar aquele material mais, mais apropriado para a função dele, para você gastar menos insumos, tratamento de efluentes. Cara, é muito louco. E acho que um pouco desse processo assim, de falar para fora e tornar esse um assunto palatável é você efetivamente conseguir extrair esse o que é o essencial ali, né? É meio assim, tirar os atributos físicos daquele produto, né? Se for olhar ele, o que é um gás? O gás meio ali são moléculas, né? O oxigênio é uma molécula, né? É extrair aquele atributo físico, tirar ele e olhar efetivamente um atributo emocional, né? É um atributo sentimental ali daquele negócio. Porque você não consegue imaginar um refrigerante sem CO2, né? Um refrigerante sem CO2, ele é uma bebida normal, é um xarope, um suco, alguma outra coisa, certo? Assim como você não consegue imaginar um hospital sem oxigênio, né? Ou sem oxigênio para um paciente de UTI, né? Ele conseguir respirar ali, para ele se recuperar mais rápido e tal, tal, tal. Então, a nossa indústria, ela acaba parecendo que não é tão relevante, mas ela é muito relevante porque ela está espalhada em todas as outras indústrias. Para você fazer o aço, você precisa de altas injeções de oxigênio, né? Para você fazer ali uma placa do notebook que a gente usa, uma placa eletrônica, a gente precisa ter um controle bom da atmosfera, e aí a gente usa um termo técnico, que é a atmosfera inertizada, né? Que é uma atmosfera inerte, é uma atmosfera sem oxigênio, em baixo teor de oxigênio, para que você consiga diminuir a quantidade de oxigênio dentro da solda, porque o oxigênio, ele é o quê? Ele oxida. E aí, uma solda oxidada, a gente já sabe o que acontece, fica ruim, e cai e aí deixa de funcionar. Então, imagina só, nesse mundo moderno que a gente vive, tudo hoje em dia tem uma plaquinha eletrônica, né? Tudo tem um chipzinho, uma plaquinha eletrônica, um nem sei como é que chama, um transistor, uma coisinha que puxa aqui e tal, tal, tal. E se você não tem uma solda boa ali, aquele negócio vai durar pouco, né? Aquele controle remoto de portão que a gente tem lá, as dentes de casa para abrir a garagem do estacionamento e tal, que sei lá, caiu 5 vezes no chão, ele deixa de funcionar, né? Por quê? Porque a solda é uma solda de má qualidade, ou é uma solda que já tem muita oxidação dentro e tal. Então, acho que falar desse assunto, né? Você vê que já me empolguei aqui, né? É um pouco isso, é um pouco você falar assim, cara, é tão elementar, é uma coisa tão básica que a gente não vê, né? E falar do que a gente não vê, às vezes é muito rico, porque eu cresci, a minha adolescência, eu cresci lendo Super Interessante. Cara, a minha mãe assinava Super Interessante, era assim, fantástico. Chegava, eu destruía de ler aquela revista, né? Porque tinha assuntos tão curiosos, né? E isso sempre foi algo que me fascinou. E hoje, você fala assim para mim, cara, como falar, como vender isso? Eu digo para você que é um pouco pegar esse atributo emocional daquilo que é o seu produto ou o seu serviço e trazer com um propósito, uma embalagem, né? Hoje, eu vendo gás, né? Eu vendo esses serviços da empresa, cara, eu posso vender qualquer coisa, né? É um assunto totalmente inusitado de se falar, mas é um assunto também que, quando a gente percebe que tem muitas aplicações no nosso dia a dia, na nossa vida, e na vida de outras pessoas também, né? Na vida da indústria como um todo, a gente começa a olhar e fala assim, nossa, é muito interessante, parece que abre um outro mundo, né? E uma coisa que a gente fala muito lá dentro da Air Liquid é que, assim, uma vez que você começa a trabalhar para a empresa ou você começa a ter contato com a empresa, você começa a ver coisas que você não via antes, que é, você começa a ver os caminhões da empresa rodando por aí. Você fala assim, nossa, olha lá, um caminhão transportando oxigênio. Ou, às vezes, você vai ver um cilindro, né, num caminhão com vários outros cilindros, assim, ou aqueles caminhões com aqueles caminhões mais com a parte traseira mais redonda, né, que transporta material líquido, a gente começa a ver, né, esses diesel containers aí circulando na cidade. É um negócio muito louco, é fascinante, né?
É fascinante, sim, Roger, porque depende muito do olhar que você lança e que você coloca nisso, né? E cada vez mais é difícil para as empresas encontrarem profissionais que consigam fazer isso. Por quê? Depende de alguém fazer a imersão no tema, né? É isso que eu fico pensando aqui. Só vira conteúdo, pelo que eu estou pescando aqui, capturando do que você está falando, se você for lá e mergulhar no tema gás, como você fazia com a Super Interessante, né? Porque se você não fizer a imersão, aquilo continua sendo lá um cilindro de gás, um tubo de gás sem vida, né? Você não vai entender que o gás está em tudo. Está na capa do iPhone, está na Coca-Cola, está no revestimento, talvez, da tampa do fogão lá de casa, né? Uhum. Então, você não acha que, trazendo isso para a vida de quem está ouvindo a gente, causa ao mesmo tempo assim, uma inspiração que você está dizendo, porque, putz, olha que legal, o Roger é capaz de fazer gás virar conteúdo com essa empolgação toda, e ao mesmo tempo uma frustração que fala, cara, eu não vou encontrar muito facilmente pessoas tão interessadas que leem Super Interessante, porque as pessoas não se interessam tanto por ir a fundo. Ou pelo menos eu tenho muita dificuldade de encontrar. Eu sou um cara que nem você, que me interessa por muita coisa. Gosto de ler sobre astronomia. Acho fascinante pensar que, por exemplo, você tem hoje, porque dois satélites são colocados a certa distância da Terra, que fazem uma certa triangulação e conseguem, por sinais sonoros, descobrir planetas parecidos com a Terra, sem nem sequer tirar uma foto. Acho isso fascinante. Mas os caras estão preocupados, Roger, em BBB, série da Netflix, entendeu? Então, quer dizer, série meio bobinha da Netflix, né? Não é nem série, né? Cosmos, né? Então, assim, não é ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque a matéria-prima tá ali, mas pouquíssima gente vai arrancar?
Às vezes é assim, se você não toma cuidado, pode ser frustrante, porque é igual se a gente imaginar assim, alguém que faz um podcast colocando aqui na nossa realidade, ele está lá falando, né? Ele não tem uma audiência, ele está falando por ele mesmo, porque as pessoas não estão interessadas naquilo, acaba criando uma frustração, né? Se você não é ouvido, né? Acho que todo mundo quer ser ouvido de alguma forma. Todo mundo quer ter a oportunidade ali de falar, de dividir e tudo mais. E ser ouvido e o que você tem a dizer é quase um sinal de cordialidade hoje em dia com o ser humano, né? Porque tem tanta gente só querendo falar, né? E pouca gente querendo ouvir efetivamente, né? E você conseguir ser ouvido num assunto tão nicho assim... Cara, às vezes é difícil, às vezes é impossível. Tem assuntos assim que você não consegue vender, né? Sei lá, para a imprensa falar desse assunto e tal. É um negócio que está ali no dia a dia, mas a gente meio take for granted, sabe? A gente acha que vai estar sempre lá e beleza, né? E quando na realidade não é bem assim, né? A gente pega já que a gente está falando de ar, né? Falando da atmosfera, né? A parte respirável da atmosfera, cara, ela é absurdamente pequena. A atmosfera tem todos os layers lá e tal, 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 né? Mas se a gente para olhar a camada respirável da atmosfera, cara, ela é minúscula. E a gente faz o que com isso? A gente polui, a gente prejudica, né? A gente cada vez mais coloca poluição aí, detona camada de ozônio e tal, tal, tal. E assim, se a gente não... A gente acaba não sendo ouvido, a gente acha que a gente não tem relevância, né? Que o nosso propósito não está sendo,
não está sendo preenchido. E hoje em dia acho que se fala muito de propósito, né, no fim das contas, porque está todo mundo ali meio querendo procurar esse sentido. Né? E eu acho que o sentido somos nós que damos, né, para as coisas que estão à nossa volta. Porque para alguns, ah, poxa, gás, ah, eu só quero saber do básico, ah, me explica aí, não estou nem aí. Né? Ou pode ser qualquer outro assunto, indústria farmacêutica, de tecnologia, rede social, porque tudo, para tudo isso você tem uma parte que é aparente, né, que todo mundo vê. Né, quando você tem um produto, fica muito mais fácil de você tangibilizar ele. Né? Você tem ali um celular, você tem um computador, ou um mouse, um relógio, ou alguma coisa. Você tem um produto, alguma coisa que a pessoa pega, um móvel, qualquer coisa, um remédio. Né? Coisas que a pessoa pega ali na mão e fala assim, nossa, isso daqui existe. Né? E falar de uma coisa que você não pega na mão, mas ela está ali para todo mundo e as pessoas não veem isso, E elas têm que acreditar, né, entre aspas, aí, que aquilo existe, que aquilo tem uma realidade, uma funcionalidade, um papel na nossa sociedade, é muito doido, porque é quase, às vezes, um trabalho de evangelização. Né? É como você falar de assuntos de tendências, né? Coisas que assim, ninguém fala, embora não seja uma coisa, uma tendência, porque isso não é uma tecnologia nova, né? Mas é uma indústria que está aí há mais de 100 anos, né? Falando da Air Liquid, e desde 1902, quando surgiu lá na França, até hoje, né? Só no Brasil a gente tem mais de 75 anos. E aí, para pensar nisso, é muito doido, porque se você não tem efetivamente a condição de você conectar o que aquilo é com o que aquilo pode significar para as outras pessoas, né? E a relevância daquele papel, você vai falar simplesmente, não vai ser ouvido, não vai ser compreendido, né? Porque você pode ser ouvido, mas não ser compreendido, existe essa possibilidade. E aí você acaba caindo no esquecimento, né? Você não pode ser uma indústria hoje em dia, né? Ou qualquer empresa, não pode ser uma empresa que, assim, no profile, né? Uma empresa que não fala nada, uma empresa que não existe do ponto de vista de comunicação, seja interna ou seja externa. Comunicação hoje em dia ela é mais do que fundamental. A gente vive na era da informação, né? Se parar para pensar, a gente produziu muito mais volume de conteúdo, de dados, de informação, do que a gente produzia, sei lá, acho que 100 anos atrás, né? É um volume absurdo de conteúdo que a gente tem, novas profissões surgindo por aí, né? Novos negócios, novos nichos, e eu acho que cada um deles tem um pouco do seu valor, e acho que tem espaço para todo mundo, porque tem gente interessada em tudo, a gente só precisa encontrar quem que está interessado, entendeu? E quem é que gosta de falar desse assunto. Porque tem uma outra questão que envolve esse papo, que para mim é o seguinte, o quão profundo o profissional de comunicação, ele mergulha no negócio da empresa. Se ele não mergulha no negócio da empresa, se ele não entende do negócio, se ele não quer entender, cara, ele vai ficar sempre superficial, sempre raso, ele não vai conseguir explorar o máximo das conexões possíveis, seja dos assuntos e das pessoas, né? E aí, realmente, você não vai conseguir ser ouvido, você vai trabalhar o gás industrial ou medicinal como se fosse simplesmente um gás e não como um produto que salva vidas, né? Ou é fundamental para fazer a indústria funcionar.
Ô Roger, para você conseguir fazer essa transformação de um conteúdo técnico, com todos os componentes que você mencionou no começo aí, do oxigênio e todos os outros elementos químicos, num conteúdo compreensível, que lá no passado, né, o Joel Irbetin traduzia do economês para o português na área dele, né? Isso tudo depende de você pessoalmente fazer uma imersão no tema, tá certo? De você, desde que entrou na Air Liquid, ter o interesse de ir lá aprender. Então, vê se eu entendi direito. Para você conseguir fazer essa tradução, o passo inicial é você ser um profundo conhecedor, e esse profundo conhecimento parte do interesse pessoal seu, tá certo isso?
Sem dúvida. Acho que ninguém vai conseguir te forçar a você querer conhecer um assunto que você não curte, que você não gosta, né? Ou falar de uma coisa que não faz parte de você, né? Sei lá, você fala uma coisa polêmica aqui, né? Você vai trabalhar na área da política, mas você odeia política. Você não vai fazer aquilo de um jeito tão bom quanto você faria se fosse trabalhar numa indústria que você ama, né? Um produto que você adora, ou alguma coisa que faz todo sentido para você, né? Eu acho que nós é que acabamos encontrando isso, esse propósito, né? Esse interesse em mergulhar no assunto vem da gente, né? Vem de você querer ouvir, de você querer ouvir os especialistas, né? Os caras técnicos e tal. E no ambiente do B2B, que é o negócio predominante da Air Liquid, é um pouco mais difícil, porque assim, a gente tem o aspecto técnico, porque é uma característica do mercado B2B, você tem uma compra mais técnica efetivamente, né? Então você acaba sendo um pouco mais técnico. E aí você traduzir isso para o não técnico, aí é uma habilidade que, cara, quem está na comunicação, ou quem domina às vezes muito o assunto, e tinha um especialista lá, que hoje ele foi expatriado, ele está na China, ele dominava muito os assuntos, e ele falava daquilo assim, com uma propriedade que, sem ser técnico, né? Ele conseguia trazer exemplos para você do dia a dia, analogias, né? Referências e tal, que acaba tornando o assunto um pouco mais fácil, né? Você puxa coisas do dia a dia para você conectar um assunto que não é do dia a dia com aquela pessoa, né? É um exercício muito legal. E esse exercício, ele é fantástico, cara, porque você falar de coisas fáceis, meu, tipo, cara, tá ali, né? Poxa, é um celular. Embora eu compreenda que, poxa, cara, hoje em dia talvez seja até mais difícil você diferenciar um celular do outro, né? Porque, você tem câmera, outro tem isso, tem aquilo, outro. Tem tantos specs, né, dos aplicativos e de parte de hardware e tal, que às vezes é até difícil nesse ruído todo você falar do diferencial do seu, né? Então, acho que um pouco assim, cada indústria tem um pouco do seu, da sua dificuldade, da sua limitação, de falar do seu, né? E aí é onde a gente tem que ser cada vez mais, ter a capacidade de se diferenciar, né? E onde você tem capacidade de se diferenciar, você deixa de ser um commodity, você passa a ser realmente algo que importa e agrega valor, né? Traz solução, traz mudança, melhora.
Na verdade, o grande especialista simplifica, né? Quem realmente entende de um assunto consegue explicar de um jeito fácil. No fundo é isso. E mais do que isso, né, Roger? O grande especialista transmite confiança. E hoje a palavra-chave é confiança. O sentimento-chave é confiança. Um livro que eu já citei aqui algumas vezes, acho que quem ouve assiduamente o podcast, você deve estar até meio de saco cheio de eu repetir esse livro e recomendar esse livro aqui. É o Marketing Rebellion. Na Tracto tem a resenha desse livro para download. E é uma resenha mesmo, porque eu acrescento histórias e impressões minhas nesse livro. Mas o Mark Schaefer, que é o autor, ele conta diversas passagens das pessoas preocupadas com a confiança nas marcas. Então não se trata mais de você ficar martelando como marca na cabeça do consumidor que comprar aquele carro vai fazer você ficar mais bonito, mais viril. Não é isso. As pessoas vão comprar das marcas em quem elas, nas quais elas confiam, né? Então é mais ou menos isso, né? Quando você consegue, de um jeito simples e coloquial, dizer que o gás da Air Liquid está na capa do iPhone ou está no gás da Coca-Cola, as pessoas passam a entender melhor você e, portanto, a confiar mais na sua marca. Acho que o raciocínio básico é esse, né?
Você ter confiança sem dúvida, é fundamental, né? Desde a da comunicação um a um, né? Que nem a gente está aqui batendo esse papo, se não existisse confiança, não existiria nem, às vezes, o começo da conversa, né? A conversa não seria tão profunda e tão prazerosa quanto é de a gente estar aqui conversando de novo, né? Acho que a confiança é um dos fatores mais difíceis de serem construídos hoje em dia, né? E eu acrescento isso a esse fator de confiança, a importância é uma temática que está muito em voga, eu vejo cada vez mais pesquisas conectando a isso, é a questão do benefício que você traz para a sociedade e do benefício que você traz para o meio ambiente, né? Porque se a sua empresa ela acaba não sendo, ela sendo uma empresa que só toma, só recolhe, né, explora e não devolve nada, ou não faz nada de produtivo, de útil para ajudar a sociedade, ajudar o meio ambiente, a desenvolver o ambiente onde a gente está, acho que cada vez mais essas empresas elas tendem a ganhar menos relevância, porque talvez tenham aí menos confiança, né, gere menos confiança no público, né, nos acionistas ou nos próprios consumidores, né? Já lembro de ter visto aí, sei lá, 2-3 anos atrás, pesquisas que diziam que os consumidores agora estão olhando a responsabilidade social das empresas antes de comprar os seus produtos e tal. E eu tenho certeza que a gente já tem exemplos aí, né, de empresas que ou maltratam os seus clientes ou não. Ou tem esse intuito só de explorar e não quer, às vezes, ressarcir os danos causados, ou não reconhecem os seus erros e problemas e não querem contribuir com a sociedade, cara. Acho que cada vez mais isso tem se tornado um fator de não só de confiança, mas um fator de trazer valor, né, dessas empresas, tanto para colaborador, para cliente, né, para consumidor. É um valor aí, sem dúvida, fundamental, porque os problemas estão aí, né? E elas acabam fazendo parte do problema e algumas vezes, aliás, muitas vezes, acho que até da solução, né?
Roger, perfeito. Muito bom esse papo mais uma vez. E com um grau de profundidade aí compatível com o seu grau de interesse pelos temas que você cobre no dia a dia. Quero mais uma vez te agradecer por participar aqui e compartilhar o seu conhecimento. A gente sabe que se preparar para um podcast toma tempo e gravar também toma tempo. Então, obrigado mais uma vez por ceder um pouco do seu tempo aí para bater esse papo comigo.
Imagina, prazer é todo meu estar aqui contigo. Sempre que você tiver um tema aí diferente, que você queira bater um papo, poxa, as tuas ordens. É só mandar uma mensagem que a gente agenda.
Vamos então aqui para aquela parte final do podcast, em que eu trago os meus insights aqui. Convido você a pensar num insight seu aí. Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você tenha a sua publicação garantida em centenas de portais e sites parceiros. Ó, meu insight é o seguinte: precisa ter uma curiosidade insaciável para trabalhar com comunicação e com marketing. Precisa querer saber, querer aprender. Porque aí, o que parece difícil, fica fácil. O que parece complicado, fica simples. E você vai querer aprender mais e mais. Essa característica da curiosidade insaciável é, ou deveria ser, uma condição elementar para quem um dia decide ir estudar comunicação, jornalismo, publicidade, né? Eu sinto muita falta disso no pessoal hoje aí no mercado. E é por isso que o Roger serve de inspiração para a gente. Esse foi um dos meus insights do papo de hoje. Pensa no seu insight aí. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.
Susan, I'm sorry I'm late. Traffic is terrible.
It sure is. But on top of that, gas prices have been skyrocketing. I can't believe how expensive gas has gotten recently.
Prices at the pump are up, but I never pay full price for gas anymore. I just use the free Upside app that pays you cash back for every gallon of gas you buy.
Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the Upside app?
Yes, I get real cash back every time I buy gas.
And does that actually add up to anything?
I've made around $200.
Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free Upside app now.
Download the free Upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code SIMPLE for an extra 25 cents per gallon cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account, to PayPal, or any gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SIMPLE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SIMPLE for 25 cents per gallon cash back on your first fill up.